Começa agora o programa Momento Legislativo. Notícias, entrevistas e todas as informações do cotidiano da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Está no ar o programa Momento Legislativo.
Olá, ouvintes, muito bom dia. Está começando pela Santa Bárbara FM o programa Momento Legislativo deste sábado, dia 17 de agosto de 2019. Confira os destaques dessa edição. Vereadores aprovam um projeto de lei e um substitutivo durante a 29ª reunião ordinária. Consultora de amamentação faz uso da tribuna livre da Câmara para divulgar mamaço neste domingo. Superintendente da Rede Feminina de Combate ao Câncer divulga data do MEC Dia Feliz. Vereador quer limitar tempo de espera por exames, consultas e cirurgias eletivas no município. O projeto dispõe sobre a contratação de adolescentes no município. SEI para apurar irregularidades no recolhimento de FGTS de servidores municipais é protocolada na Câmara. Acompanhe essas e outras notícias da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. O programa Momento Legislativo está no ar.
Momento Legislativo, o seu canal direto com a Câmara Municipal. Participe das reuniões camarárias todas as terças-feiras, a partir das 14 horas, no plenário Dr. Tancredo Neves, ou acompanhe através da Santa Bárbara FM 95,9 MHz ou através do site www.camarasantabarbara.sp.gov.br. Estamos apresentando Momento Legislativo.
Mais uma vez, obrigada pela sua audiência ao nosso programa Momento Legislativo aqui pela Santa Bárbara FM. E começamos falando sobre a sessão ordinária realizada na terça-feira. Acompanhe os detalhes em reportagem de Fernando Campos.
Os vereadores barbarenses aprovaram um projeto de lei e um substitutivo a projeto, além de 23 moções, durante a 29ª reunião ordinária do ano, realizada na terça-feira no plenário Dr. Tancredo Neves. Inicialmente, os parlamentares aprovaram o projeto de lei 63 de 2019, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a administração municipal a contratar financiamento no valor de R$3 milhões junto à Caixa Econômica Federal por meio do programa FINISA, financiamento à infraestrutura e ao saneamento para investimentos em mobilidade com recursos destinados a obras viárias, prioritariamente à pavimentação do Jardim Santa Alice. A sessão foi suspensa por 1h30 para que os vereadores discutissem os detalhes da proposta. Moradores do Santa Alice participaram do debate. Na sequência, foi aprovado o substitutivo ao projeto de lei número 82 de 2018, assinado pelo vereador Valdenor Jesus Gonçalves Fonseca, o Jesus Vendedor do DEM, que dispõe sobre a modalidade de agendamento e cancelamento de consultas, exames e procedimentos médicos para os usuários das unidades básicas de saúde. Esta propositura foi aprovada com acatamento de emenda de autoria do próprio autor. Ainda na sessão, o vereador Cláudio Perecim, do Patriota, entregou a moção de aplauso número 479 de 2019 ao atleta amador de corrida de rua Laudemiro Forte pela participação em vitória em diversas provas, como o primeiro lugar na corrida Night Run, categoria 60 a 69 anos, em maio deste ano. As sessões da Câmara Barbarense podem ser acompanhadas ao vivo pela Rádio Santa Bárbara FM, 95,9 MHz, pelo site www.camarasantabarbara.sp.gov.br e pela página oficial da Câmara no Facebook, pelo perfil Câmara de SBO.
Ainda na terça-feira, a tribuna livre da Câmara foi utilizada pela doula e consultora em aleitamento materno, Denise Bueno, que falou sobre mamaço que será promovido amanhã. Mais informações com Luciana Curtis.
Um grupo de mães promove neste domingo, a partir das 9 horas da manhã, um evento em incentivo à amamentação em Santa Bárbara do Oeste. A Hora do Mamaço será promovida na Estação Cultural em alusão ao Agosto Dourado, mês de incentivo ao aleitamento materno. Na terça-feira, a psicóloga, doula e consultora em aleitamento materno, Denise Bueno, fez uso da tribuna da Câmara para falar sobre a importância desse evento de conscientização.
A gente está aqui justamente para isso, em termos de conscientização, porque o mamaço, ele é uma conscientização. A gente coloca as mulheres amamentando ao mesmo tempo, né, e chama realmente a atenção, e para a gente mostrar como é importante. Então, vai ter, além do próprio, do mamaço em si, aqui. Nós vamos fazer atividades com mães, mães e bebês. Vamos estar dando orientação sobre aleitamento materno. Vai ter dança, vai ter música, vai ter contação de história, mas tudo envolvendo o aleitamento materno.
A consultora de aleitamento materno também ressaltou que menos de 40% das brasileiras amamentam até os 6 meses.
Infelizmente, no Brasil, na faixa de 38% amamentam até os 6 meses. Né, exclusivamente, que é o que recomenda a Organização Mundial da Saúde e o Ministério. E a Organização Mundial da Saúde espera chegar em 2025 com pelo menos 50%. A média mundial é 40%. Nós estamos abaixo da média mundial.
A respeito das dificuldades que muitas mães encontram em amamentar, a consultora em aleitamento materno, Denise Bueno, comentou.
Porque, infelizmente, parece que as mulheres, os profissionais mostram pra gente que a gente perdeu a capacidade de ser mãe. Então, assim, a gente perdeu a capacidade de parir, então tudo cesárea. A gente perdeu a capacidade de amamentar, então tudo no leite materno. Eu acho que o que falta nessas mulheres é acreditar um pouco na própria capacidade, né? E a gente tem que mostrar isso. Então, nós vamos mostrar assim, mães com bebês de 1 mês, de 5, de 10, de 2 anos, de 3 anos, então, para mostrar que a gente pode, né? Porque o que, que acontece? Você chega no consultório do pediatra, ele fala, ah, seu bebê não ganhou X de peso, que é o que tem que ganhar. E às vezes aí a mãe fala, ah, o problema é meu, estou com pouco leite. E não é bem assim, né? Às vezes o problema é a dinâmica que está errada, então a gente tem que consertar. Só que primeiro, o médico não tem tempo. Eu, numa consultoria, levo 1h30, quase 2 horas. Então, o médico não tem esse tempo no consultório. E, além do que, a gente tem que pensar que a indústria farmacêutica, ela é muito forte. Então, é cômodo para o médico para que ele dê a fórmula, né? Então, ele sai ganhando, não tem a mãe atrás dele enchendo e é muito mais fácil, né? Então, a gente tem que mostrar que a mulher tem que acreditar, né? Eu sempre falo, amamentar é paciência, persistência e acreditar.
A Doule, consultora em aleitamento, também falou sobre as vantagens obtidas pelas mães e pelos bebês durante a amamentação.
Bebês amamentados, eles têm mais inteligência, a parte física do bebê, de maxilar, tal, musculatura é excelente. Então, muito provavelmente, essa mãe nunca vai precisar levar esse bebê numa fono. O bebê, ele aprende a respirar pelo nariz e não pela boca. Além de todos os nutrientes que o leite materno tem, né? Então, assim, é um leite totalmente completo. Para a mãe, diminui a incidência de hemorragia pós-parto, porque hoje o maior índice de morte materna é por hemorragia pós-parto, coisa que o aleitamento materno, ele contribui bastante para acessar essa hemorragia pós-parto. Câncer no ovário, câncer de mama, então tudo isso a gente está prevenindo. Né? Diminui a obesidade nas crianças. Nossa, tem N vantagens a amamentar. Né? Então, a mulherada tem que ter consciência. E eu escuto muito assim, ah, mas eu estou dando fórmula. Eu falo, mas fórmula é leite de vaca. Não, é fórmula. Fórmula é leite de vaca, é proteína do leite de vaca. E nós, humanos, não temos a enzima responsável para digerir esta proteína. Né? Então, a gente não deveria tomar leite. E o único ser humano, o único ser mamífero que mama o leite de outro mamífero é o ser humano. Então, é um grande erro. Então, a gente tem que se conscientizar que o leite é espécie específico. Né? Mãe, leite de mãe é para o seu nenê, leite de vaca é para o seu bezerrinho.
A Hora do Mamaço 2019 será promovida às 9h na Estação Cultural de Santa Bárbara do Oeste, localizada na Avenida Tiradentes, número 2. A programação do evento inclui contação de histórias, tira dúvidas sobre amamentação e dança para as mamães e os bebês.
Também na terça-feira, a Tribuna Livre da Câmara foi utilizada para a divulgação do MEC Dia Feliz no município. Confira os detalhes com Guilherme Salomão.
A superintendente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Carla Bueno, fez uso da Tribuna Livre da Câmara para falar sobre a campanha MEC Dia Feliz, que será realizada no próximo sábado, dia 24 de agosto, em todo o Brasil. Nessa data, parte da renda obtida com a venda de Big Mac em Santa Bárbara do Oeste Americana é revertida à Rede Feminina, organização não governamental barbarense que atende 220 adultos e 34 crianças. A respeito da campanha, Carla Bueno comentou.
Olha, falar de Mac Dia Feliz é falar da Arcos Dourados, que é a empresa McDonald's, que todos os anos libera quase 2 milhões de sanduíches para causa do câncer infantil. E desde 2018 agora compartilha a campanha 70% para o câncer infantil e 30% para a causa da educação no Brasil. E falar depois disso do Instituto Ronald McDonald, que é o pioneiro no Brasil para causa do câncer infantil e que faz um trabalho de articulação, faz um trabalho de apoio, faz um trabalho de incentivo, de capacitação de mais de 60 instituições no Brasil que são credenciadas para participar da campanha MEC Dia Feliz. E a Rede Feminina é uma delas há 21 anos. E para a gente recebe essa possibilidade como um grande orgulho, porque participar do MEC Dia Feliz é cuidar de um público ouro, é cuidar da criança com câncer, é cuidar de criança que das que morrem por doença, o câncer infantil ainda é a primeira causa, e é cuidar de famílias, né, de famílias que passam por um momento difícil durante a jornada pela cura do câncer infantil. E também para nós, no sentido institucional, é ter passado por uma série de avaliações do Instituto Ronald, de suas auditorias, então estar correto no sentido da prestação de serviço, da prestação de contas, do respaldo para a sociedade, a transparência. Então, para a gente é uma honra assim, gigante por diversos aspectos. Né? E o MEC Dia Feliz ele tem feito o que é de mais importante, contribuído para o aumento dos índices de cura do câncer infantil. E é para a gente, para todos nós no Brasil inteiro que trabalhamos na causa, é esse trabalho forte no sentido de que a gente possa aumentar os índices de cura, que hoje está em torno de 70% ou 75%, considerando que o Brasil é um país gigante, que a forma de acesso ao diagnóstico, de acesso ao tratamento não é a mesma, né? Mas esse trabalho coletivo de todos os setores da sociedade, seja dos poderes públicos, da imprensa, inclusive, de todo o pessoal da área médica, da área da saúde, no sentido de juntos a gente conseguir, quem sabe, desenvolver ou fortalecer uma oncologia pediátrica e trabalhar forte para que realmente a gente chegue ao índice dos grandes países, que é de 85%, dos grandes países que tem um índice alto de chance de cura do câncer infantil, que hoje está em torno de 85%. Como é que o Dia Feliz é tudo isso?
A superintendente da Rede Feminina de Combate ao Câncer também explicou como a Rede Feminina passou a participar do MEC Dia Feliz.
Na verdade, é assim, como que as instituições são credenciadas para participar do MEC Dia Feliz? Elas mandam um projeto, participam de um edital de projetos, dentro das premissas exigidas pelo Instituto Ronald McDonald, para que todos, então, culminem para uma única meta, que é o aumento dos índices de cura, né? Esse projeto ele é avaliado, validado por um conselho executivo, pelo conselho executivo do Instituto Ronald, e ele diz assim: ok, o seu projeto está, no caso, né, aprovado, ele adere às nossas premissas e está tudo bem. E aí a gente recebe um lote de ticket proporcional ao valor do projeto, tá? Na verdade, era assim até um tempo atrás. Agora, por exemplo, o nosso projeto, que nós estamos participando da campanha do MEC Dia Feliz hoje, é de R$ 83 mil, e a gente participa de uma campanha e executa o projeto no ano seguinte. Mas a quantidade de tickets antecipados que a gente recebeu, que foram 3 mil tickets, não são suficientes. Então, por isso que a gente pede esse apelo a toda a sociedade, que no dia 24 de agosto peçam um sanduíche Big Mac, que a venda do balcão também conta. É isolado de impostos, 30% para causa da educação e 70% para causa do câncer infantil, mas também conta. Então, quem não consumiu um ticket, não comprou um ticket antecipado, que consuma no balcão para que a gente potencialize a venda balcão e o resultado disso possa somar ao valor que a gente está precisando. Então, em termos de meta de ticket, os 3 mil recebidos, nós já vendemos todos, não temos mais tickets antecipados, e a gente tem uma expectativa muito grande de toda a sociedade no sentido de fazer no dia 24 a compra direto no balcão dos restaurantes que apoiam a Rede Feminina, que é o restaurante McDonald's do Tivoli Shopping, McDonald's da Avenida Brasil e da Avenida Nossa Senhora de Fátima de Americana.
Carla Bueno falou ainda sobre como a renda do Mac Dia Feliz foi aproveitada ao longo dos anos pela Rede Feminina.
A Rede Feminina participa da campanha Mac Dia Feliz há 21 anos. Então, nesses anos todos, a gente comprou medicamento, prótese, a gente comprou veículos que fazemos o transporte diário das crianças para o Boldrini e de volta todos os dias, pegando na residência, deixando lá no Boldrini, do Boldrini na residência. A gente tem uma equipe multidisciplinar, onde a gente desenvolve um projeto psicossocial, de apoio social, emocional, nutricional, pedagógico e de capacitação. E a gente também construiu o SEAC, que é o Centro de Apoio à Criança com Câncer. Então, Santa Bárbara tem um centro de apoio totalmente construído com recursos da campanha Mac Dia Feliz.
Você está ouvindo aqui pela Santa Bárbara FM o programa Momento Legislativo. Produzido pela Diretoria de Comunicação da Câmara Barbarense, esse programa vai ao ar todos os sábados ao meio-dia, trazendo notícias, entrevistas e todas as informações do cotidiano da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Você também pode acompanhar a rotina dos servidores e dos vereadores barbarenses pelo site www.camarasantabarbara.sp.gov.br e pelos perfis da Câmara no Facebook, Instagram e Twitter. Projeto de autoria do vereador Jesus Vendedor trata de contratação de adolescentes por empresas vencedoras de licitação no município. Acompanhe na reportagem de Fernando Campos.
O vereador Valdenor de Jesus Gonçalves Fonseca, o Jesus Vendedor do DEM, protocolou nesta semana o projeto de lei número 75 de 2019, que dispõe sobre a contratação de adolescentes aprendizes pelas empresas vencedoras de licitação pública no município. De acordo com a proposta, o número de adolescentes a serem admitidos por essas empresas deverá ser equivalente a, no mínimo, 5% do pessoal alocado para o cumprimento de cada contrato. Também deverá ser garantida a contratação de, pelo menos, 2 adolescentes por contrato. O projeto prevê que a seleção dos adolescentes leve em consideração os seguintes critérios: proximidade de sua residência com o local onde será prestado o serviço e garantia de sua permanência escolar, sendo acesso e período compatíveis entre a jornada de trabalho e a escolar. A empresa contratante poderá ainda utilizar como critérios para a seleção o rendimento dos alunos comprovados mediante histórico ou declaração escolar e também renda familiar.
O vereador Carlão Motorista quer estabelecer limite de tempo para a realização de consultas, exames e cirurgias na rede pública. Saiba os detalhes com Luciana Cortes.
O vereador Antônio Carlos Ribeiro, Carlão Motorista, do PDT, protocolou nesta semana o projeto de lei número 74 de 2019, que dispõe sobre o tempo máximo de espera para a realização de procedimentos médicos nas unidades da Rede Municipal de Saúde de Santa Bárbara do Oeste. De acordo com a proposta, tais unidades ficam obrigadas a realizar o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS, com o tempo máximo de espera a contar do agendamento de 20 dias para exames médicos, 35 dias para consultas e 65 dias para cirurgias eletivas. Para idosos, portadores de necessidades especiais, bebês recém-nascidos e gestantes, quando não for o caso de internamento imediato, o prazo de consulta será no máximo de 3 dias úteis, segundo consta na propositura. Quando o usuário for criança com idade inferior a 12 anos ou portador de doença grave, os prazos previstos neste artigo serão reduzidos à metade. Na exposição de motivos, o parlamentar afirma que o seu objetivo é garantir aquilo que consta na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, segundo a qual todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar saúde e bem-estar a ele e à própria família, o que inclui os cuidados médicos. De acordo com o projeto, a não observância dos prazos fixados nesta lei, caso ela seja sancionada, implicará em abertura de processo administrativo pelo órgão competente para apuração de responsabilidade da autoridade administrativa.
Vereadores propõem criação de comissão especial de inquérito para investigar atrasos no recolhimento do FGTS de funcionários da Prefeitura. Mais informações com Guilherme Salomão.
O vereador Valdenor de Jesus Fonseca, o Jesus Vendedor do DEM, protocolou ontem na Câmara Municipal requerimento para a criação de comissão especial de inquérito para apurar possíveis irregularidades no recolhimento do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, pela Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. Desde o ano passado, o parlamentar articulava a criação dessa SEI, mas apenas nessa semana obteve as assinaturas necessárias para protocolar o pedido. De acordo com o regimento interno da Câmara, a criação desse tipo de comissão de investigação deve contar com apoio de 7 parlamentares e, até o início dessa semana, o requerimento contava com apenas 6 assinaturas. Em julho do ano passado, após apresentar diversos requerimentos, Jesus foi informado pela administração municipal que o recolhimento com atraso do FGTS dos servidores municipais, no período de janeiro de 2017 a março de 2018, gerou à prefeitura um total de R$ 934 mil em encargos. Conforme prevê a Lei Federal 8.036 de 90, no seu artigo 15, todos os empregadores estão obrigados a depositar, até o dia 7 de cada mês, em conta bancária vinculada, a importância correspondente a 8% da remuneração paga ou devida no mês anterior a cada trabalhador. Por isso, devido ao pagamento em atraso, a Prefeitura foi obrigada a pagar quase R$ 1 milhão em juros, afirma o vereador, ressaltando que esse dinheiro poderia ser investido em outras áreas se houvesse melhor planejamento por parte do município. Uma comissão especial de inquérito tem até 90 dias para fazer a investigação sobre o fato determinado e, então, resumi-la num inquérito. Essa comissão tem poder de investigação próprio das autoridades judiciais, ou seja, poder de investigação semelhante aos dos juízes, e seus integrantes podem requisitar documentos, intimar testemunhas e determinar a condução de testemunhas faltosas. No entanto, a SEI não julga as pessoas. Ela investiga fatos e, ao final, encaminha suas investigações para as autoridades competentes.
Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos em seguida com o vereador Felipe Sanches, do PSC, presidente da Câmara Municipal. Até já.
Estamos apresentando Momento Legislativo. Voltamos a apresentar Momento Legislativo. Momento Legislativo. Entrevista.
Obrigada pela sua audiência. Momento Legislativo, programa semanal de notícias com informações da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Nesta segunda parte do programa, contamos sempre com a participação de entrevistado e neste sábado recebemos o presidente da Câmara, vereador Felipe Sanches, do PSC. Felipe é advogado, empresário, pós-graduando em Direito Público com especialização em Direito Constitucional e Eleitoral. Casado com Karine, ele é pai de Isabelle e de Giovana. Exerce o seu segundo mandato como vereador. Participou pela primeira vez de uma eleição em 2012 pelo PSC, Partido Social Cristão, tendo sido eleito com 1.319 votos, o parlamentar mais jovem da 39ª legislatura. Foi vice-presidente da Câmara no biênio 2015-2016, quando auxiliou nos trabalhos administrativos e parlamentares e é o atual presidente da mesa diretora para o biênio 2019-2020. Ele foi presidente da Comissão Permanente de Administração Pública e da Comissão Permanente de Planejamento e Desenvolvimento Econômico. Também foi membro da Comissão Permanente de Política Social. Em 2016, ainda pelo Partido Social Cristão, pela segunda vez colocou seu nome à disposição dos barbarenses e com 1.997 votos conquistou a reeleição, sendo o terceiro candidato eleito mais bem votado da cidade. Sempre teve participação ativa nos assuntos de interesse da cidade. Antes de atuar como vereador, foi membro de diversos conselhos municipais, como o Conselho de Assistência Social e o Conselho de Desenvolvimento Econômico. Como vereador, idealizou e propôs diversos projetos que foram ao encontro da necessidade da população e do município. Exemplo disso é o projeto que dispõe sobre a oferta de merenda escolar adequada para alunos diabéticos, hipertensos ou obesos na rede municipal de ensino. Junto aos governos estaduais e federais, angariou diversos recursos que ajudaram nossa cidade. Boa tarde, vereador Felipe Sanches, presidente da nossa Casa de Lei. Seja bem-vindo ao Momento Legislativo.
Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos que nos acompanham agora pela Rádio Santa Bárbara FM. É sempre um grande prazer poder estar falando com a população, em especial aqui pela nossa rádio, a Rádio de Santa Bárbara do Oeste, a Santa Bárbara FM.
Vereador, eu gostaria de começar o nosso bate-papo de hoje falando sobre a reforma administrativa, né? Na Casa de Leis, na Câmara Municipal, que gerou aí um impacto importante, né? Tanto na rotina como nas contas, né? Como que você pode aí explicar para o ouvinte, para o eleitor, o que foi feito nesse primeiro semestre?
Olha, foi uma propositura que nós fizemos e trabalhamos em conjunto com todos os vereadores, também com o corpo jurídico da Casa de Leis. E dentro dessa reforma que nós trabalhamos durante esse primeiro semestre, nós conseguimos ter um resultado muito positivo, que vai gerar em torno de 3 milhões e meio para o município. Então foram vários estudos, vários ajustes a serem realizados para que a cidade pudesse ganhar. Com isso, nós entendemos que, gerando esse valor ao município, nós podemos ter mais investimentos na saúde, educação e outras áreas também que são de atendimento específicos à população. É lógico, esses ajustes tiveram muitas discussões e muitos estudos que geraram essa possibilidade de reverter esse recurso ao município.
Vereador, como que foi o estudo, né, para chegar nessa conclusão? Isso já vinha sendo discutido no Legislativo, como que você teve aí surgiu a iniciativa, né, no seu mandato de presidente, mudar? Teve algum parecer, alguma análise que incitou isso?
Olha, sempre em conversa com o Tribunal de Contas, que lógico, não havia chegado nem sido orientado, mas havia alguns apontamentos, conversando também com os fiscais que vêm realizar as auditorias dentro do Poder Legislativo, nós chegamos a esses estudos. É lógico, já era um desejo nosso fazer uma reforma que pudesse impactar positivamente a cidade, e com isso nós tivemos essas conversas tanto com os representantes do Tribunal de Contas, com o jurídico da Câmara, e também fizemos um estudo junto com os vereadores da casa, e chegamos nesses números, que aproximadamente aí mais de 3 milhões e meio. Uhum. Fora isso também, nós fizemos durante esse período, dentro dessa reforma também, uma reforma sobre a questão das honrarias. Nós ajustamos as honrarias, trazendo orçamentos e materiais mais em conta para que pudéssemos fazer uma diminuição dos custos que são realizados através das honrarias dentro da Câmara Municipal, porque nós entendemos isso, todos os vereadores também entendem, que o que vale é a homenagem em si, o que vale é o título que está recebendo aquela homenagem, e não o material. Lógico, o material é muito importante para que se perpetue a lembrança daquela honraria, mas a essência das homenagens são o título e são a homenagem em si que está sendo recebida. Então nós ajustamos também junto com o corpo técnico para que houvesse uma diminuição. Nós diminuímos quase 60% do valor gasto com esse material, para que essa economia também gerasse aí uma economia e também pudesse ser revertido sempre ao município, sempre à população barbarense.
Maravilha. Vereador, falando sobre emprego, desenvolvimento, né, a geração de emprego, que é uma das questões críticas, né, nos dias atuais, no nosso país principalmente, você participou no SESI, né, de um encontro sobre isso. O que foi discutido, quem estava nesse encontro, qual que é a conclusão que você tira daí?
Nós tivemos na última sexta-feira, Marcela, junto com a associação da CISB, junto com os membros da CISB, junto com o CIESP, junto com o FIESP, junto com várias pessoas que pensam em desenvolver a cidade, pensam em trazer mais trabalho e mais renda ao município. E nessa discussão nós trouxemos também várias ações que podem ser realizadas, várias situações que nós temos que trabalhar para gerar mais emprego, para poder atrairmos empresas, para poder dar mais condições e mais oportunidades de trabalho à população barbarense. Então nós tivemos reunido, essa reunião foi realizada no SESI, agradecer a recepção de todos os funcionários do SESI que estiveram nos recebendo ali. Teve participação do SENAI também, de vários vereadores que estiveram presentes, e todos nós com o mesmo pensamento, que é poder trazer mais empresas, poder também fortalecer as empresas e os comércios que nós temos dentro do nosso município, porque eles são empregadores diretos, eles fornecem e concedem empregos à população. E logicamente, com as indústrias funcionando mais forte, com mais empregos através de indústrias que vierem para o município, isso reflete diretamente no comércio. Então, uhum, é uma demanda em cascata, que quanto mais a gente ajudar de uma maneira a indústria, com certeza a consequência vai ser o comércio também podendo aumentar. Nós temos alguns índices que o comércio ainda está em uma linha ainda que não conseguiu ainda o crescimento. Lógico, nós sofremos as consequências, os reflexos da economia a nível Brasil e mundial. Uhum. E isso faz com que também nós nos preocupemos e nos precavemos também, enquanto município, enquanto pessoas que querem o melhor para a cidade, para evitar, logicamente, mais demissões e sim fazer o inverso, e que as empresas possam estar contratando e gerando novos empregos.
Vereador, falando agora sobre uma reunião que aconteceu na Casa de Leis, em que vieram arquitetos, engenheiros, o que foi a pauta dessa reunião?
Olha, nós estivemos recebendo hoje os arquitetos e engenheiros, uma reunião que foi solicitada pela Comissão de Políticas Urbanas e Meio Ambiente, também pelo vereador Celso Alves, vereador Joel do Gás, vereador Carlos Fontes e vereador Celso da Bicicletaria, que tiveram recebendo os convites, recebendo as reivindicações, reclamações de muitos engenheiros e arquitetos. Então eles estiveram passando a nós, todos os vereadores, enquanto presidente nós recebemos e também fizemos o despacho dos trabalhos, sobre a questão dos problemas que eles vêm enfrentando no dia a dia para aprovação de projetos, para que possa haver mais agilidade dentro dos trabalhos do engenheiro junto com a prefeitura. Uhum. Isso nós sabemos que, logicamente, além de implicar na questão de uma demora e a população acaba sendo prejudicada, muitas vezes a pessoa necessita de um financiamento, precisa de uma aprovação de um projeto, ou então de um habits, algum documento desse tipo para poder dar entrada no financiamento, ou então outra modalidade para poder custear o seu imóvel. E nós temos também, logicamente, muito próximo e linkado à questão do desenvolvimento, porque quando se demora uma aprovação, uma planta, algo do tipo também de uma empresa, isso faz com que a empresa demore se instalar na cidade, para começar as construções, diretamente ligando uma dificuldade maior aos empregadores da área da construção civil e também, logicamente, em consequência, também aqueles que querem trazer suas empresas e querem estabelecer no nosso município.
Sim. E falando sobre essa reunião, a vinda de profissionais desse setor para a Câmara, qual que é o caminho para quem está nos ouvindo e tem uma demanda, tem vontade de conversar com o vereador, de chegar até você, o seu gabinete, qual que é o caminho para essa pessoa?
Olha, hoje em dia, com certeza, nós temos muito mais abertura dentro das redes sociais. Então, a própria Câmara, nós temos vários canais de comunicação com a população. A Câmara hoje tem o Instagram, ela tem o Facebook, ela tem o Twitter, ela tem vários caminhos que você pode fazer comunicação com a Câmara em geral. E, logicamente, cada vereador, como eu, temos os nossos Facebooks e meios de comunicações na rede social, também particulares, que são também um mecanismo de trabalho que as pessoas podem estar nos procurando. Eu, Felipe, em especial, tenho o Felipe Sanches Silva no Instagram e tenho o Felipe Sanches no Facebook, que as pessoas podem estar nos procurando e nós vamos estar conversando por ali. Eu acho que é uma maneira muito fácil. Fora isso, nós continuamos com o e-mail. No meu caso, é felipesanches@camarasantabarbara.sp.gov.br e temos o telefone da Câmara Municipal no 3459-8900.
Maravilha. Vereador, agora eu gostaria de falar de duas áreas que sempre estão em pauta, né, no seu gabinete e que você tem trabalhado. Por isso, eu queria saber especificamente quais são as necessidades para a cidade que você enxerga mais urgentes, que são os recursos para a saúde e para a infraestrutura.
Exatamente. Além de apontar os problemas que nós temos na cidade, além de sempre estar questionando a administração pública, nós também trabalhamos naquilo que nos é permitido e naquilo que nos é pertinente. Enquanto vereador, eu sempre tenho feito contato com os deputados estaduais, deputados federais, solicitando, pedindo recursos para a nossa cidade. Nós sabemos que o orçamento do município é um orçamento justo, ele tem um valor já previsto e muitas vezes até não arrecada aquilo que está previsto. Isso dificulta com que o município faça novas obras. O que nós temos feito é correr atrás dos deputados para que os deputados possam nos auxiliar encaminhando emendas para o município, e isso faz com que o município possa ter um plus a mais, possa ter obras diferentes que muitas vezes não teria com o próprio orçamento. Dentro dessa linha, nós tivemos junto esses dias com o deputado Ataíde Teruel, que já destinou uma emenda de obras de infraestrutura para o município de cerca de R$500.000. Também estivemos com o deputado, junto com o vereador doutor Edmilson e também com o Celso da Bicicletaria, solicitando outro recurso que ele já encaminhou em torno de R$300.000 para ser investido na área de saúde.
Sim.
Fora isso, também eu tive esses dias a confirmação de um recurso do deputado Alex Madureira, que já está liberado para o município, para obras e infraestruturas. E também tive a notícia através da Secretaria de Controle Geral aqui do município que o recurso já está disponível do deputado federal Cezinha de Madureira, no valor de mais de R$300.000 para a montagem e estabelecimento da Casa do Idoso, que está sendo construída e precisava do recurso para poder fazer as suas instalações internas também. E nós conquistamos o deputado, já está liberado aqui para a cidade. Em breve a Casa do Idoso se tornará realidade aqui no nosso município.
Vereador, eu gostaria agora de falar um pouco sobre esclarecimentos, né? A Câmara, ela tem promovido, tem sido uma das diretrizes aí do seu mandato, trazer a população para a Câmara. E nós vamos ter um evento, né, que está sendo encampado aí pela vereadora doutora Germina Dottori. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse evento.
Exatamente. Nós assim que assumimos a presidência, além de uma das bandeiras que nós tínhamos era a reforma administrativa, nós também trabalhamos na questão das sessões temáticas. É uma sessão que ela é fora da sessão ordinária, que ela já tem as suas regras dentro do regimento interno, que se torna muito já determinado o que pode ser realizado. Nós criamos uma nova sessão onde a população tem a participação efetiva dentro dessas sessões, podendo discutir, tendo direito à fala de todos os assuntos que são discutidos dentro dessa sessão. E também nós temos incentivado e dando todo o apoio a todos os vereadores que querem fazer algum tipo de fórum, querem fazer algum tipo de debate ou então palestras dentro de determinados temas que sejam importantes ao município de Santa Bárbara. Dentro desta, inclusive essa semana, nós temos no dia 21 de agosto agora, nós temos a partir das 14h30 aqui na Câmara Municipal um debate sobre o tema Tem Saída. É um projeto de lei da vereadora Germina, que ela está discutindo também, junto com várias autoridades, empresários, promotores de justiça, juízes e assim por diante, sobre a efetivação desse projeto, que vem a oferecer mais apoio às mulheres para se inserirem no trabalho, ou então outras formas de auxílio às mulheres. Então a doutora Germina tem sido uma das bandeiras dela, o direito da mulher, e nós temos dado todo o apoio enquanto presidente da Câmara para que possam ser realizados palestras e também atividades que venham demonstrar e apoiar a mulher barbarense aqui em especial.
Vereador, falando sobre eventos no Legislativo, no próximo mês, dia 26 de setembro, a cidade de Santa Bárbara do Oeste, na verdade, ela completa 150 anos de emancipação política, né? E como isso será lembrado pela Câmara Municipal?
Olha, realmente é uma data muito importante, onde nós estaremos comemorando 150 anos que Santa Bárbara deixou de ser administrada por Piracicaba e passou a ter vida própria.
Sim, é interessante esse esclarecimento, porque no ano passado foi divulgado, né, amplamente os 200 anos da cidade. E agora o Legislativo, a Câmara Municipal, ela completa 150. Então, de que forma que essa lacuna de 50 anos foi administrada, né?
Exato.
Porque era subordinado a Piracicaba, não é mesmo?
Exato. Foi divulgado muito a questão dos 200 anos da cidade, mas é interessante porque faz parte da nossa história saber esse momento onde a cidade passa a ter sua direção própria. Então nós comemoramos esses 150 anos, que foi o momento onde o município começou a ter a sua própria administração. Até então, o município era ligado à cidade de Piracicaba, onde toda a parte administrativa, toda a parte política era gerenciada por lá. 50 anos passando do nascimento da cidade, então o município ganha a sua autonomia e passa a ter a sua direção sobre os seus assuntos, sobre a forma com que conduziria a sua cidade e conduziria, então, a forma com que mora todo o barbarense.
Maravilha, dia 26 de setembro, às 10 da manhã, uma sessão, uma solenidade, né, onde historiadores e esclarecerão sobre esse assunto através de vídeos, fotografias antigas, toda a população está convidada, né?
Isso é legal dizer também que esse dia, na verdade, esse dia 150 anos atrás, né? Mas no dia
26 de setembro,
às 10 horas da manhã, foi o dia que ocorreu, há 150 anos atrás, a primeira sessão daqui da Câmara Municipal de Santa Bárbara.
A instalação, né?
Sendo a instalação 150 anos atrás e tendo, então, seu primeiro dia de vida administrativa independente.
Bacana. Vereador, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Eu deixo o microfone aberto para suas considerações finais.
Marcela, é sempre um grande prazer poder estar sendo entrevistado por você. Também agradecer
Obrigada.
A todos da técnica aqui da Santa Bárbara FM, sempre muito solícitos. Agradecer a população que está nos ouvindo nesse momento, dizer que nosso gabinete está sempre aberto. Já disse um pouco sobre as nossas redes sociais, mas nunca é demais a gente poder citar, para a gente poder ter esse contato, poder ter essa abertura com a população. Então, estou no Instagram, estou no Facebook, estou à disposição, também pelo telefone da Câmara Municipal. Precisando de nós, nos procure. Estamos à disposição, continuaremos trabalhando e pedindo sempre a Deus sabedoria para que nós possamos conduzir os trabalhos legislativos e os trabalhos da nossa cidade.
Muito obrigada, vereador. Estamos encerrando agora o momento legislativo deste sábado. Técnica Central Márcio de Castro, edição de áudio Heraldo Vaz, reportagens Fernando Campos, Guilherme Salomão e Luciana Curtis, apresentação eu, Marcela Delfino. Obrigada pela sua audiência, tenham todos um ótimo final de semana e até o próximo sábado.
Você ouviu o Momento Legislativo, um programa desenvolvido pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste.